senhoras. Sr. Deputado, eu já explico. Ora bem, fazendo o ponto de situação, primeira questão, não está agendada a votação destes dois projetos de resolução. Segunda questão, já cá temos o Sr. Deputado Bruno Dias. Terceira questão, a Sra. Deputada Catarina Martins está num piso inferior, neste momento a ser respondida por, penso, alta concorrência, e portanto vai chegar aqui nos próximos 5 minutos. Se começarmos o debate precisamente pela apresentação do projeto de resolução do PCP, provavelmente dá tempo a que ela faça logo também o projeto de resolução do Bloco de Esquerda apresentado e faríamos a discussão em conjunto. Não faz sentido fazermos duas discussões separadas. Aliás, eu penso que é fazê-lo. Convinha despachá-los os dois hoje, não estarmos a repetir a discussão depois para a semana com outro projeto de resolução. Portanto, feito este esclarecimento, e já agora tentando também dar um bocadinho de fôlego ao Sr. Deputado Bruno Dias, que veio a correr, mas Sr. Deputado Manuel Seabra, como coordenador, voltaríamos aqui só um bocadinho atrás, só para explicar que há necessidade de fazer um relatório sobre o pedido de levantamento da imunidade parlamentar da Sra. Deputada Ana Paula Vitorino. Muito bem. Então fica desde já indicada a Sra. Deputada Isabel Oneto como relatora para esta matéria. E sendo assim, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias para fazer a sua apresentação do projeto de resolução. Número 222/12/1. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Eu quero agradecer e agradecer a compreensão por este compasso de espera. Houve um outro compromisso ao qual foi preciso dar resposta que provocou este ligeiro atraso. Se me permitirem, então eu passo a apresentar e a dar as razões que levam à apresentação e ao agendamento deste projeto de resolução. Nós tivemos, por iniciativa do PCP, na passada sexta-feira, dia 30, uma reunião de trabalho de grande interesse pelo conteúdo das intervenções e da informação que trouxe, uma reunião que contou com a participação de pessoas representantes da Comissão de Trabalhadores da RTP, dos trabalhadores do transporte rodoviário e marítimo internacional, do Conselho das Comunidades Portuguesas, o Sr. Professor do Ouvinte da RTP, Conselho de Opinião. Portanto, tivemos a presença de pessoas e entidades que trouxeram um ponto de situação atual e uma reflexão recente e integrada e ampla deste ponto concreto, que sendo um ponto concreto representa também muito daquilo que é a necessidade de defendermos e promovermos o Serviço Público de Radiodifusão, neste caso em particular junto dos nossos compatriotas no estrangeiro, das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, os trabalhadores portugueses que se deslocam embarcados em alto mar nas marinhas mercantes de tantos países do mundo, etc., etc. E tivemos conhecimento de situações que raramente vêm nas referências e nos relatórios sobre estas matérias de compatriotas nossos que vivem, famílias que são a única presença portuguesa em comunidades pequenas e dispersas no Yukon, no Alasca, no Canadá, em Alberta, em Calgary, nas zonas da Suíça, não mais urbanas, mas nas zonas turísticas da montanha, zonas onde não é fácil ter acesso, na maior parte das vezes, e não existe esse acesso, aos novos meios de transmissão da RDP Internacional. E, portanto, tivemos um relato muito interessante, aliás, há uma síntese com intervenções de vários destes convidados que nós acabámos por publicar, dado o interesse desse testemunho, e que nós consideramos que trazem uma razão reforçada e atualizada para a necessidade de reativarmos as emissões em onda curta da RDP Internacional. Eu penso que o texto do projeto de resolução, no seu preâmbulo, diz muita coisa, e não diz tudo, mas dirá muito daquilo que é o essencial do problema que está colocado E eu penso que não é por falta de informação que o problema não se resolve. Aliás, questões que foram adiantadas pelo Governo e pela Administração, que depois verificamos que não correspondiam inteiramente aos factos, que havia alguma informação menos correta, que havia coisas que podiam ser retificadas e foram, e pensamos que o nosso texto também clarifica muitas dessas questões. É preciso aqui dizer que, por exemplo, ontem, o Governo, pela voz do Sr. Ministro Relvas, fez uma triste figura, porque não adiantou um único argumento. Não adiantou um único argumento 4 meses depois do fim do prazo para a suspensão temporária das emissões em onda curta, que era até 1 de janeiro. E nada teve para dizer, nem sequer sobre essa questão específica e concreta com que foi confrontado, inclusive numa insistência da nossa parte. Nós já sabemos que nestas matérias aparece a justificação do costume: não há dinheiro, a crise justifica tudo e às vezes até dá muito jeito nestas alturas. Mas há dinheiro para as rendas do Estado à EDP, para o BPN, para a Lusoponte, para a Caixa financiar compras de ações, há sempre dinheiro para ajudar os grupos económicos, mas deixa de haver dinheiro quando se trata de cumprir a responsabilidade e o dever do Estado para com as suas comunidades espalhadas pelo mundo, quando se trata de promover a língua portuguesa, a cultura portuguesa, a identidade portuguesa, como nos foi salientado pelo membro do Conselho das Comunidades Portuguesas. Língua portuguesa, cultura portuguesa e identidade portuguesa. E assim acabam-se com os apoios no porte pago para a imprensa regional chegar às comunidades no estrangeiro, ataca-se o ensino do português no estrangeiro, abandona-se à sua sorte os portugueses que tinham como única ligação quotidiana a Portugal e única companhia quotidiana em português o contacto da RDP Internacional, através da onda curta. E já sabemos que depois vão buscar esse admirável mundo novo da internet, da emissão por cabo, do satélite. Vai-se falar dessa nova realidade mais moderna e sofisticada que muitos já hoje têm no seu dia-a-dia. Sabemos bem que é assim para muita gente. Mas os outros, aqueles que não têm internet, nem antena parabólica, nem acesso por cabo, aqueles que têm simplesmente um receptor de ondas curtas, estes podem não ser tão numerosos, mas não podem ser desconsiderados desta maneira, ignorados como se não existissem. Estas pessoas podem não aparecer nessa imagem moderna de Portugal gourmet que o Governo tanto gosta de promover, mas estão lá. Estão lá no continente africano, nas Américas, estão nas povoações dispersas ou no trabalho nos campos aqui na Europa, estão ao volante nas estradas ou a bordo em alto mar. Os senhores deputados, que aqueles que tanto se lembram e tão bem se lembram e que tanto falam das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, quando o tempo é de pedir os seus apoios ou os seus votos, lembrem-se e, por favor, lembrem-se e falem delas agora. Porque o nosso apelo, então, é o de que os seus deputados não se deem por satisfeitos e conformados com essa situação insólita e vergonhosa para o nosso país, como se fosse normal que, enquanto as emissões de rádio em língua portuguesa são asseguradas na onda curta por estações como a Deutsche Welle, a Rádio França Internacional, a Rádio Havana, a Rádio Argentina e tantas outras, enquanto isso acontece, o Estado português sai de cena, a RDP sai do ar e a língua portuguesa passa a ser assegurada para outros países. É preciso pôr cobro a essa política de abandono e desmantelamento e corrigir esta decisão profundamente errada e negativa que foi tomada pelo anterior governo PS Sócrates e lamentavelmente confirmada pelo atual governo PSD-CDS. E é essa a opção de corrigir os erros do passado recente, de tomar medidas concretas e simples para que sejam retomadas as emissões em onda curta da RDP Internacional que o PCP aqui propõe e que os senhores deputados poderão decidir, havendo essa coerência e esse respeito pelas pessoas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Eu ponho à consideração da Comissão, uma vez que a Sra. Deputada Catarina Martins ainda não chegou e penso que irá chegar, se vem algum inconveniente em que nós continuemos o debate antes mesmo da própria apresentante dos projetos de resolução chegar. Ou seja, abrir o debate desde já, introduzindo depois a intervenção da Sra. Deputada Catarina Martins no momento em que ela chegar. Não sei, porque não vem inconveniente. Portanto, se não vir inconveniente, então está aberto o debate desde já às diferentes bancadas, aos diferentes deputados que quiserem intervir sobre o assunto. Não há inscrições? Sr. Deputado Sérgio Azevedo, pedi a palavra. Sim? Sr. Deputado Sérgio Azevedo, tem a palavra.
Sr. Presidente, correndo o risco, depois de voltar a repetir-me quando a deputada Catarina Martins apresentar o projeto, se apresentar, mas dizer só que compreendemos o agendamento do Partido Comunista Português em relação a esta matéria. Discordamos um pouco da visão de que, transmitida pelo deputado Bruno Dias, dizendo que há dinheiro para os grupos económicos e que não há dinheiro para a difusão da língua portuguesa, e prova disso é que, prova do contrário, ou de que isso não é verdade, é a prioridade que foi sempre transmitida pelo Partido Social Democrata e até mesmo pelo Governo em apostar nos canais RTP África e RTP Internacional como os grandes promotores da difusão e da promoção da língua portuguesa. E, portanto, nós não nos associamos a esta iniciativa pelas razões que já apresentámos no passado, nomeadamente porque não é o fim da RTP Internacional, é só assim o fim das emissões em onda curta, existem outras formas de transmissão e de emissão, e esta é uma medida confirmada ontem pelo próprio Ministro, que se insere dentro do plano de sustentabilidade financeira do grupo empresarial, e portanto é uma decisão política que já transita do passado, e portanto nós não nos associamos a esta iniciativa. Era só.
Muito obrigado. Do Partido Socialista, Sr. Deputado Manuel Seabra.
Sr. Presidente, eu queria cumprimentar o deputado Bruno Dias pela exposição que fez e dar nota de que, ao falar destas coisas, não me sinto provavelmente no maior desconforto. Isto suscita sempre algum desconforto, uma vez que houve uma suspensão no tempo do governo do Partido Socialista, houve uma suspensão da emissão em onda curta para avaliação. Ora, eu gostava de, em meu nome, e pretendendo também representar aqui a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer que percebo muito claramente as razões que sustentam a promoção da continuação da emissão em onda curta. E, enfim, e quando o deputado Bruno Dias arrola algumas das situações que quer aqui ver protegidas, designadamente dos condutores de longo curso, dos marinheiros da Marinha Mercante, dos portugueses que estão, de facto, nas zonas mais longínquas e mais inóspitas do globo, e, de facto, tendo a aderir a esse argumento. E tendo a aderir a esse argumento, fazendo aqui até um exercício, que é um exercício que não é fácil, feito a partir da bancada do Partido Socialista, uma vez que nós sugerimos a suspensão para a avaliação. Mas eu tendo a aderir ao argumentário que o deputado Bruno Dias aqui trouxe. E tendo a aderir pela bondade, pelo mérito das razões que ele expendeu, mas também tendo a aderir por uma razão de natureza mais adjetiva. A emissão em onda curta foi suspensa para avaliação. E, pelos vistos, sem que a avaliação fosse feita, foi decidido suprimi-la. E, desse ponto de vista, eu acho talvez uma precipitação. E acho que o Governo devia reconsiderar nesta posição de supressão da emissão pura e dura e regressar à posição de avaliação e ver exatamente quais os custos, o que é que isto envolve e qual é a relação custo-benefício que uma decisão destas implica, de tal forma que a decisão, afinal, fosse uma decisão mais ponderada. E eu reitero que percebo exatamente e adiro ao argumentário trazido aqui pelo Sr. Deputado Bruno Dias. Parece-me absolutamente claro e acho que uma forma de mantermos ligação, ou mais do que isso, uma forma de esses portugueses que mantêm a relação com a língua e com o país e que estão tão distantes, é uma forma disso continuar, de se prolongar e de ter algum mínimo de eficiência, depende muito da continuação da emissão em onda curta. Há um argumento de natureza técnica, ou há uma razão de natureza técnica, que pode pôr em causa relativamente esta conclusão, tem a ver com o facto desta emissão em onda curta ser cada vez menos ouvida. Mas ainda assim era preciso avaliar, porque isto é assim, parece-nos, achámos que, e por isto não está avaliado, não está avaliado o custo, não está avaliada a relação custo-benefício desta supressão, e portanto a minha posição vai muito no sentido de regressarmos à posição da avaliação num contexto de suspensão e não da eliminação da supressão pura e simples da emissão em onda curta.
Muito bem, Sr. Deputado Manuel Seabra, Sr. Deputado Raul de Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Ouvimos com muita atenção e com total abertura a exposição do Sr. Deputado Bruno Dias. Vimos os dois projetos aqui em análise. E o que o CDS entende é que, de facto, uma supressão só por supressão da onda curta não faria sentido, e entendemos que não é isso que acontece ou isso que esteja em curso. Compreendemos que, de facto, onde há um português no mundo, devia haver acesso a serviços em língua portuguesa, não é isso que está em causa. Agora, compreendemos também, e temos que ter responsavelmente e de forma algo pragmática, tanto quanto se pode numa matéria destas, perceber que tem que haver sempre uma relação custo-benefício, como bem aqui foi dito. E nesse sentido, e pelas informações que dispomos e que o Governo disponibilizou, são cada vez menos os portugueses a utilizarem as emissões em onda curta e, de facto, põe-se a questão do custo num período de grande contenção orçamental e, neste caso, nós compreendemos com pena, porque de facto, e começo por afirmar que subscrevemos o enunciado do apresentado pelo Sr. Deputado Bruno Dias e do interesse de termos a língua portuguesa disponível em qualquer lugar onde haja um português. Agora, tem que haver, de facto, uma razoabilidade do custo da disponibilização desse meio. A nós, francamente, não nos choca que a língua portuguesa esteja disponível por outros veículos. Não nos sentimos menorizados, e já o dissemos quando falámos do tema do Euronews, não nos sentimos menorizados por isso. Isso é um sinal de força da língua portuguesa, seja a Deutsche Welle, seja a Rádio Havana, ainda bem que reproduzem a língua portuguesa, porque é uma língua forte. Devíamos nós também promover, e promovemos por muitos meios, por muitas plataformas, por muito meio de difusão, a língua portuguesa, e somos obviamente defensores, e o Governo é defensor da difusão e da propagação da língua portuguesa. De facto, a análise feita destes factos tende a ir em determinada direção. Nós, compreendendo o enunciado das razões aqui apresentado pelo Partido Comunista, temos que ter, num momento difícil em que o país vive, noção das relações custo-benefício, e com pena, francamente com pena, porque não consideramos sequer um luxo. Agora, a relação custo-benefício leva-nos a não votar favoravelmente este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Catarina Martins, só para dar uma explicação prévia, portanto, a Comissão entendeu que não deveria adiar o debate destes dois projetos de resolução e também, atendendo à sua dificuldade em estar logo no início, entendeu que não deveria também interromper o debate e, portanto, abriu-se desde logo o debate a seguir à intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias. E, portanto, eu agora convidava a fazer a apresentação. É evidente que os deputados e deputadas são livres de voltar a intervir se, eventualmente, a sua intervenção trouxer algum dado novo que não tenha já sido abordado com a participação do Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Começo por pedir desculpa por só ter chegado agora. Estava numa outra comissão e não me foi todo possível compatibilizar. Agradeço também este acordo que o Sr. Presidente foi capaz de fazer entre todos para que fosse possível discutir os projetos de resolução. Eu O projeto de resolução do Bloco de Esquerda está escrito. Eu queria só acrescentar alguns argumentos àquilo que tem sido o nosso debate aqui, porque já na Assembleia da República se falou muitas vezes das emissões de onda curta. Queria só acrescentar alguns argumentos, acrescentar ao que eu tenho ouvido, hoje provavelmente serão repetidos e já terão sido ditos, mas que acho importantes para o debate. Quando nós falamos nas emissões em onda curta da RDP, estamos a falar em chegar a toda a população em qualquer sítio em que esteja, é a única tecnologia que o permite, permite que qualquer pessoa, em qualquer ponto, tenha acesso à RDP Internacional. E, portanto, há problemas que têm a ver com a língua que são relevantes. Mas eu gostava de dizer o seguinte, nós não temos uma visão fechada do que é a língua portuguesa. E, portanto, é com agrado que vemos a língua portuguesa a servir de veículo a várias nacionalidades. Gostamos disso. A língua portuguesa é viva, é plural e não precisa da RDP Internacional para existir no mundo. Não precisa. É verdade. A RDP Internacional tinha ainda assim obrigações. Porque Portugal tem obrigações em fazer parte dessa dinâmica que põe a língua portuguesa no mundo. São duas coisas diferentes. Uma coisa é nós reconhecermos que a língua portuguesa no mundo existe sem a RDP Internacional. É claro que existe. Outra coisa é reconhecermos ou não as responsabilidades que temos na dinâmica de manter a língua portuguesa viva no mundo. Mas sobre a língua não queria dizer mais nada, queria agora falar de democracia, se não se importam, e até de direitos humanos. Como sabem, as emissões em onda curta muito dificilmente são censuráveis. Foi o que permitiu que se ouvisse RDP em Timor, por exemplo. Como sabem também, as línguas servem para transmitir, bem, qualquer tipo de conteúdos. E Portugal é uma república democrática, que respeita os direitos humanos e que assume as suas responsabilidades de defesa dos direitos humanos no mundo. E, portanto, o que nós queremos é que a língua portuguesa possa chegar ao mundo pela RDP Internacional e também com estes valores, que são os valores da nossa República Democrática e respeitadora dos direitos humanos. Não me consola saber que há rádios de diversas religiões a transmitir em português para a África e que possam, por exemplo, não fazer nada sobre o que é o fim, sobre o que é o combate contra a discriminação de género. Porque a língua portuguesa pode ser usada para muitas coisas e pode ser usada também para as mais terríveis. A língua portuguesa é um veículo para transmitir ideias. A RDP Internacional transmitir em português significa que estamos a transmitir em português aquilo que são as nossas prioridades de democracia, de direitos humanos. Preocupa-me extraordinariamente que a língua portuguesa em certos sítios da África possa ser acedida por rádio só por quem está interessado em transmitir determinados tipos de valores que vão até ao arrepio daquilo que nos define. Aquilo que nos define, portugueses, de um Estado tolerante, que é contra as discriminações, que é pelos direitos humanos no mundo. E não tenho dúvida nenhuma em afirmar que questões como a discriminação de género são questões em que nós temos responsabilidades particulares. São direitos humanos das mulheres, sim, mas são direitos humanos de todos, mulheres e homens. E essa é também uma das preocupações grandes quando a RDP deixa de transmitir. É também o problema da pluralidade de opiniões, da democracia no sentido real. Não era por acaso que em Timor se podia ouvir RDP em onda curta. E não é por acaso que os regimes totalitários a primeira coisa que fazem é encontrar filtros na internet para que a informação não seja transmitida. E, portanto, mesmo quem tem acesso a tecnologias, se estiver num regime opressor, pode bem ficar sem acesso à RDP Internacional, se essa for a posição do regime opressor totalitário em que essa pessoa está a viver. E, portanto, a onda curta é também uma forma de defender a democracia. E nós não acreditamos que é pelas quantias ridículas que custa a onda curta, ridículas no contexto do orçamento de Estado, ao país, que nós achamos que não temos que ter posição sobre os direitos humanos do mundo, que nós achamos que não temos que ter posição sobre a democracia no mundo. Há depois também razões económicas, mas estas para mim são essenciais. As razões dos direitos humanos e as razões da democracia são para o Bloco de Esquerda razões essenciais para lutar pela onda curta. Mas há outras razões e há mesmo razões económicas. Porque quem transmite em português rádio não transmite necessariamente as notícias que do ponto de vista económico, político, de relações externas são essenciais para Portugal na sua relação com o mundo e nós estamos a desistir de ter essa presença. Estamos a desistir do ponto de vista económico, do ponto de vista político também, de ter essa presença, e isso é também grave, e aí estamos também a perder. Mas, como digo, as razões essenciais para o Bloco de Esquerda são as razões que têm que ver com o que é democracia, direitos humanos, responsabilidade nossa no mundo globalizado. Responsabilidade. Mal é quando nós desistimos destas nossas responsabilidades essenciais que nos definem não só como Estado, mas também como gente. Mas também como gente, gente solidária no mundo global. Mas há também estas razões económicas. Há depois razões também de segurança. Dentro do próprio território nacional. Como sabem, à medida que com as emissões da onda curta acabarem, temos também o problema dos emissores de onda curta não estarem a ser mantidos. O que significa que se estão a degradar. O que significa que em caso de calamidade, por algum motivo, mesmo natural, poderá haver problemas. Isto é uma matéria de que a RDP não tem estudado com o cuidado que devia. Mas faz parte do plano de proteção civil nacional, a capacidade de intervenção da RDP e a onda curta faz parte também desta capacidade. E a distribuição dos emissores é, portanto, um problema. Há, portanto, problemas que têm a ver com segurança, problemas que têm a ver com economia e relações externas, mas problemas muito graves. Têm que ver com a nossa posição no mundo, que têm a ver com direitos humanos e com democracia. Dizer que os poucos tostões que se gastam em onda curta são tostões demais para estes efeitos é dizer que nós, pura e simplesmente, desistimos daquilo que é mais básica das nossas obrigações.
Muito obrigado. Mais intervenções? Sou deputado Bruno Dias, desde já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria chamar a atenção que... Em primeiro lugar, sobre a metodologia, e o deputado Manuel Seabra também mencionou isso, a metodologia adotada pela administração da RTP, que depois teve a autorização na altura do ministro Lacão e que agora tem esta confirmação, um bocado no vácuo regulamentar, legislativo, mas ao início da decisão, em 2011, o provedor do ouvinte, Mário Figueiredo, utilizou uma metáfora para ilustrar a crítica que fazia a esta decisão, dizendo que ninguém aceitaria que a EDP suspendesse provisoriamente para a avaliação o fornecimento de energia elétrica a uma cidade e que depois ficasse à espera das reclamações. Se fossem muitas, repunha a energia. Se fossem poucas, deixava-se ficar. Foi isto que aconteceu com as emissões em onda curta. Vamos suspender para avaliação as emissões. E depois, dito pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, consoante as críticas e as reclamações que houvesse, a partir de certa dimensão, a situação poderia ser equacionada. Nós lembramos que foi isto que nós ouvimos aqui na Assembleia há uns meses atrás. E eu pergunto aos senhores deputados, desde aquela decisão, desde a suspensão das emissões até agora, se existe algum elemento, e pergunto isto com abertura, porque admito que possa existir, algum elemento que reforce, do ponto de vista deste processo, a convicção que possam ter de razoabilidade desta medida, em termos da RDP e da RTP. Eu tenho elementos que me levam a dizer que há mais razões hoje para estar convicto de que a decisão foi negativa do que tinha ao início, e nomeadamente estas reclamações. Só entre abril e setembro do ano passado foram 156 e-mails e 10 cartas que chegaram ao provedor do ouvinte. Eu tenho aqui o documento do Sr. Provedor do ouvinte. Eu tenho aqui o documento, mas uma coisa é aquilo que o Sr. Deputado ouviu e que possa estar gravado, outra coisa é a carta timbrada da RTP do provedor do ouvinte, que na página 7 fala em 156 e-mails e 10 cartas que chegaram ao gabinete de apoio aos provedores entre os meses de abril e setembro deste ano, 2011. Ora, entretanto, sabemos que até há uns meses atrás também foi apresentada uma petição, na altura, com 1.217 subscrições. Nunca ninguém nos respondeu a uma questão que é a partir de quantas pessoas a reclamar contra esta medida é que estaria na altura de ouvir estas pessoas? Quantas pessoas fazem falta para que esta crítica seja ouvida e levada em ponderação? Portanto, do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, esta medida, obviamente que os 850 mil euros de poupança e em fatura energética, que poderia ser atenuada com medidas de eficácia energética que nunca foram mencionadas para a RTP, e, portanto, muito deste dinheiro, que é pouco, muito deste pouco dinheiro que é poupado, obviamente não serve para mandar uma emissão de rádio para uma pessoa. Mas a verdade é que, de acordo com a Rádio Nacional de Espanha, a Rádio Exterior de Espanha, assim dita, com género espanhola da RDP Internacional, apresentou um relatório em julho de 2011 que apresenta uma estimativa de 2/3 da audiência que escuta as emissões em onda curta e o outro terço da audiência, do auditório, através das novas tecnologias. Eu não sei se os portugueses espalhados pelo mundo são assim tão info-incluídos mais do que os espanhóis. Eu não sei se há uma adesão tão grande e tão entusiástica às novas tecnologias que têm os portugueses e as comunidades portuguesas no estrangeiro que os espanhóis não têm. Mas há aqui qualquer coisa que nos leva a pensar que há demasiadas pessoas, e por poucas que fossem, mas há demasiadas pessoas que estão a ser ignoradas e excluídas do raciocínio de alguns dos senhores deputados. É verdade que há outras formas de emissão, e ainda bem que existem. E há novas gerações que acedem, de facto, através destas novas tecnologias. Ainda bem, não há nada de confusões, ainda bem que há vários países e várias estações de rádio a emitir em português, com certeza. Mas, quando nós falamos na língua portuguesa, na cultura portuguesa e na identidade portuguesa, é para chamar a atenção que um compatriota nosso, que esteja radicado noutro país, ou que esteja a trabalhar durante bastante tempo noutro ponto do globo, não lhe faz conforto nenhum, não fica nada satisfeito, não resolve o problema a este nível, ouvir as emissões em português da Rádio Argentina. E eu penso que nós compreenderemos isto se pensarmos num pouco, se nos colocarmos no papel destes nossos compatriotas. Qual é a diferença que faz para um português que está radicado num país qualquer ouvir em português a Rádio a Deutsche Welle? Porque o que está aqui em causa é a identidade portuguesa e o contacto com o seu país. E isto é que está a ser negado a estes portugueses que não têm acesso, de facto, a estas emissões nas novas tecnologias. Por uma poupança que é pouco mais ou menos abaixo daquilo que representa uma semana de compensações à luz ao ponte. 4.400.000 euros foi o que se pagou por agosto, 850 mil euros é o que se vai poupar com estas medidas, essencialmente em fatura energética. Eu não vou alongar-me, eu queria chamar a atenção dos senhores deputados que, quando se trata de medidas concretas relativamente à promoção da língua portuguesa, da cultura portuguesa e da identidade portuguesa, é disto que estamos a falar. E termino com este alerta. O presidente da administração da RTP, naquelas audições do ano passado, reconheceu expressamente, explicitamente, que a única coisa que separava a RTP de uma situação de ilegalidade era o caráter provisório e temporário da suspensão das emissões. Porque ele dizia que, pois, realmente teremos um problema com o contrato de concessão e com a lei da rádio, a partir do momento em que esta emissão seja definitivamente eliminada, e por isso alguma coisa terá de ser alterada na lei da rádio. Isto foi dito nas audições do Sr. Presidente da RTP. E que foi o caráter provisório, temporário dessa suspensão, que acabava a 1 de janeiro, que estava aqui a garantir algum equilíbrio e alguma salvaguarda à empresa. E estamos, portanto, neste vácuo, neste limbo legal, desde janeiro, relativamente ao qual aparece aqui uma... Existe aqui uma aparente tranquilidade que, quer do ponto de vista objetivo e dos propósitos da lei, quer do ponto de vista do próprio espírito e da letra e do seu cumprimento, deve levantar aqui algumas preocupações e algumas consequências ao nível das decisões políticas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Já agora, em nome da alternância, o deputado Sérgio Azevedo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava só de retomar a palavra e agradecer-lhe por isso, para prestar um esclarecimento e fazer aqui duas ou três perguntas, ainda que sejam retóricas, mas a intervenção da deputada Catarina Martins também me suscitou aqui algumas dúvidas. E o primeiro esclarecimento era ao grupo parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente ao deputado Manuel Seabra, que na altura ainda não pertencia a esta comissão, dizer-lhe que há, de facto, uma avaliação feita, ao contrário do que diz, que não existe, existe. Há uma avaliação feita de 860 mil euros de custos operacionais por ano. Há uma avaliação... Mas o deputado Manuel Seabra disse que não havia avaliação feita. E eu estou a dizer que havia uma avaliação feita do assunto. Não há uma monitorização nem das empresas da especialidade, nem do próprio grupo empresarial, em relação à atividade. Há opiniões de especialistas no setor, como o presidente da Associação de Radiodifusão, que considera que as emissões de onda curta são caras e irrelevantes. Há a opinião de especialistas como o David Borges, que era o antigo responsável da RDP, que diz que para saber se esta medida é ou não sensata, é preciso saber quantos são os portugueses que beneficiam deste tipo de emissões, e isso é um dado que não se tem acesso porque não se sabe. Há 146, que o deputado Bruno Dias diz que são 156, mas o provedor do ouvinte disse na audição que são 146 e depois enviou um documento a dizer, mas é irrelevante o número de reclamações. E, portanto, o que significa é que, e pegando nas palavras da deputada Catarina Martins, por quem tenho uma grande estima, destes pequenos passos, de passo a passo, que o país também ficou como está. E, portanto, é destes pequenos gestões a pequenas gestões que o país também ficou como está. Mas o que é facto é que, senhora deputada, e com toda a consideração que tenho por si, que sabe que tenho, gostava de lhe perguntar o seguinte, é que a sua argumentação é revestida um bocadinho de alguma demagogia, mas eu gostava de lhe perguntar o seguinte, se a senhora deputada acha ou sabe quantos são aqueles que ouvem a RTP Internacional por onda curta em África? É que falou tanto da África e nos direitos humanos e na importância que a RTP Internacional por onda curta tem na transmissão dos direitos humanos e da noção de democracia. E como se falou com tanto ênfase e com tanto vigor nessa matéria, eu, se calhar, a senhora deputada tem dados que eu não tenho e eu gostava de saber quantos são aqueles que em África ouvem a RTP Internacional. Porque eu posso não ter essa dada e assumo que posso não ter, e portanto a senhora deputada se calhar tem. E ao senhor deputado Bruno Dias, que reitero e volto a saudar as suas preocupações, porque a preocupação da difusão e da promoção da língua portuguesa é uma preocupação apartidária. Eu julgo que é uma preocupação, deve ser uma preocupação de todos os portugueses. Mas o que é facto é que este esforço financeiro, e saudando isso, o esforço financeiro e a crise que atravessamos obriga-nos a pensar noutras formas de divulgação e promoção da língua. É aí que entra a nossa divergência. Parece-me que é assim. Mas, ó Sr. Deputado, eu gostava de saber se existe. O Sr. Deputado diz que não existe nenhum elemento que reforce a ideia da suspensão. E eu fazia-lhe a pergunta ao contrário. É se existe algum elemento fora do conhecimento privado do PCP que reforce a má decisão da suspensão desta, ou da má decisão desta má decisão do Governo ou do Conselho de Administração da RTP. Era só isso que eu gostava, porque esse é um conhecimento privado do PCP, de reuniões que o PCP faz com grupos de pessoas e que mais ninguém sabe, mas mais ninguém tem conhecimento. E, portanto, eu só lhe pergunto é se fora desse registro privado do Partido Comunista Português existe algum elemento que reforce o contrário daquilo que o senhor afirmou. Era só.
Ora bem, para já dou a palavra à sua deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia começar por dizer, quando pedi a palavra, foi dizer uma coisa que eu julgo que em parte dá a resposta ao que me perguntou e depois responderei. Que é a transmissão em onda curta da RDP Internacional é uma obrigação para que a RDP chegue a todas as comunidades portuguesas e a todos os portugueses que estão fora de Portugal, mas entendemos também que é uma forma de dar acesso a uma rádio de uma República Democrática Laica em português a pessoas de todo o mundo que queiram ouvir em português, que usem a língua portuguesa. E é certo que nós não sabemos quantas pessoas ouvem a onda curta, nem vamos saber. Ou seja, não é possível, não é, e isso foi explicado aqui, eu não quis voltar a isso porque isso já foi explicado aqui. Não é possível saber-se quantas pessoas é que ouvem onda curta, porque, porque não é, porque qualquer pessoa com transistor apanha onda curta e não há qualquer registro. E também é certo que qualquer pessoa que apanha com transistor a onda curta não é necessariamente quem depois vai ao site da RDP reclamar por não ter acesso à onda curta. Quer dizer, portanto, ou seja, basta pensarmos. Ou seja, vamos pensar no real, na vida. Não vale a pena fazer raciocínios absurdos. Mas sabemos, por exemplo, porque isso sabemos, que em Timor nos disseram que a RDP foi muito importante que lá chegasse. E, portanto, se calhar nós sabemos... Nós não sabemos quantas pessoas é que ouviam em Timor, mas sabemos que foi importante. Nós não sabemos quantas pessoas é que ouvem neste momento em regimes totalitários a RDP. Mas sabemos que o fim das emissões em português da RDP fez proliferar as emissões de vários cultos religiosos em língua portuguesa. E com todo o respeito por todas as crenças religiosas que possam existir em todo o mundo, as pessoas que falam português e que ouvem rádio em português teriam o direito à sua liberdade de ouvir uma rádio em português democrática, laica, aberta a todas as escolhas e não com uma escolha que pode não ser a sua. É disso que estamos a falar. E é por isso que é importante. Nunca vamos saber quantas pessoas são. E depois é verdade que é ridículo dizer que vamos deixar de ter um papel que é importante do ponto de vista da coesão nacional, do ponto de vista económico, do ponto de vista das nossas obrigações para com as comunidades, do ponto de vista das nossas obrigações internacionais com coisas como os objetivos de milénio por 600 mil euros. Não são 800, mas acreditemos que são 800. Continua a ser ridículo. Continua a ser ridículo. Continua a ser ridículo que por 800 mil euros Portugal abdique da sua capacidade de ter uma transmissão em onda curta de conteúdos em língua portuguesa, que transmitem cultura portuguesa, que transmitem a realidade nacional, que transmitem valores que são os nossos, de democracia, de liberdade, de não discriminação, de respeito por direitos humanos, e a RDP podia fazer muito mais do que faz nessa matéria. Mas isso não é o que estamos aqui a discutir, é que nem temos onda curta, nem sequer vale a pena discutirmos isso. E, portanto, e vamos prescindir de tudo isso, de um instrumento que não é censurável, que ninguém pode censurar, que resiste a tudo, vamos prescindir dele para fazer de conta, para brincarmos, às poupanças de 800 mil euros. É completa demagogia, não tem sentido. E qualquer pessoa que percebe as nossas responsabilidades no que é as comunidades espalhadas pelo mundo, as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, nossas responsabilidades no apoio ao desenvolvimento, percebe, pensando nestas duas realidades, e é destas duas realidades que estamos a falar, que é um valor ridículo para as obrigações que temos. É também um valor ridículo para as obrigações da RDP estar no plano de proteção civil e na manutenção dos nossos emissores de onda curta em território nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu registo que da parte da maioria não existe preocupação, ou por outro lado, não existe nenhuma palavra, mesmo que a preocupação exista, relativamente à situação concreta de estarmos, ao fim de 4 meses, num vazio legal, ou por outra, numa situação que eu reputo de ilegalidade, de violação da lei da rádio e do contrato de concessão, no que diz respeito a esta matéria concreta das emissões da RDP Internacional Onda Curta. E isto não é pouco importante, porque se nós falamos da democracia em África, temos que começar pela democracia em Portugal. E, portanto, esta matéria de termos uma obrigação do Estado português e uma disposição legal e contratual do Estado que vincula e que obriga a uma determinada prática que está a ser negada há 4 meses, ou por outra, há quase um ano, mas de caráter vazio em termos de enquadramento há 4 meses, esta é uma situação grave que não pode deixar de ser assinalada e que responsabiliza aqueles que podem resolver o problema não o fazendo. Eu quero chamar a atenção dos senhores deputados para esta questão concreta, que é, podemos ter divergências políticas e de estratégia, mas tem que haver respeito pela lei. Esta é uma questão que eu não posso deixar de sublinhar. E depois, queria dizer que, fora do registro privado do PCP, é que os elementos que nós aqui falámos que reforçam as razões para considerar negativas essas decisões foram apresentadas, porque se alguns elementos e aqueles elementos que sejam dirimidos por nós no registro privado do PCP, essas, com a devida consideração, o Sr. Deputado não sabe delas, nem saberá. Aquelas que têm conhecimento, aquelas que têm conhecimento são aquelas que se tratam fora do registro privado. E fora do registro privado foi tratado. Fora do registro privado é que a democracia e a liberdade passam inclusivamente por liberdade de ação partidária. E a liberdade de ação partidária significa também a privacidade dos cidadãos sobre a intervenção partidária que têm. É só para nos entendermos. Portanto, não vá ao Chiado, pode-lhe acontecer alguma coisa.
Não entre em debate.
Fora do registro privado.
Não entrem em diálogo.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Fora do registro privado é que estas informações foram divulgadas. Foi numa reunião aberta com a presença da comunicação social que foi divulgada que o Sr. Presidente da Comissão para os Fluxos Migratórios do Conselho das Comunidades Portuguesas deu nota aqui na Assembleia, sexta-feira à tarde, de situações concretas que ele tinha testemunhado em que a RDP Internacional, na onda curta, era a companhia de famílias portuguesas e de cidadãos portugueses que são a única presença portuguesa em determinadas comunidades remotas e isoladas, no continente americano, no continente europeu. Não é segredo, nem será. Eu admito que possamos ter alguma coisa a ganhar para a reflexão, para a ponderação com a abertura e com a serenidade necessária, se tivermos a votação destes projetos depois do colóquio interessantíssimo que está marcado para a próxima terça-feira. Eu penso que é uma vantagem, é um bem para todos os senhores deputados terem em conta precisamente os testemunhos que possam obter e que possam pedir a quem estiver eventualmente presente naquele colóquio. Eu penso que é uma vantagem para todos, porque se estiver de facto algum elemento que contribua para essa informação e para essa reflexão dos senhores deputados, então vamos aproveitá-lo. Vamos ter isso em conta e vamos, de facto, assumir as posições políticas que estamos aqui a assumir, nos mesmos termos ou não, relativamente a essa audiência, a essa presença no colóquio que vai contar com a presença do seu Secretário de Estado, do seu Presidente da Comissão de Média do Conselho das Comunidades Portuguesas, do professor Gustavo Cardoso. É um elemento importante para nós termos em conta, que vai acrescentar, para conhecimento dos senhores deputados, elementos novos, eventualmente, a estes elementos que eu aqui trouxe. Mas há uma coisa que os senhores deputados não precisam que vos respondam e nem precisam de perguntar para saberem perfeitamente que há muitos portugueses, que há muitos compatriotas nossos que foram simplesmente desligados do contacto da RDP Internacional. Porque foram. Não mandaram o transistor para o lixo e passaram a ir para a internet que não tinham e não passaram a ter. E, portanto, eu não vou alongar-me, quero só dizer que, em relação às poupanças, neste momento, arriscamo-nos a que em Pegões um centro emissor se transforme em parque de sucata. Que eu saiba, de acordo com a informação escrita do Governo, e baseando-me apenas nisso, haverá dois funcionários da RTP no local com a incumbência de acompanhar e garantir alguma manutenção dos equipamentos. Julgo saber, isto não é propriamente do âmbito privado do PCP, mas é uma informação que não é impossível ter acesso, julgo saber que houve uma tentativa de vender, de alienar, no todo ou em parte, talvez em parte, os emissores de onda curta daquele parque de equipamentos de Pegões, daquele centro emissor, marca Talos, e essa tentativa de venda saiu gorada, porque mesmo se passou com a RAI, a rádio italiana, procurou vender os emissores em onda curta e não conseguiu, e acabou por oferecê-los gratuitamente à Rádio Vaticano, que estava a aumentar a presença de onda curta em África, por exemplo. E, portanto, este tipo de ideias e cálculos economicistas que parecem bem no papel, depois, no confronto com a realidade, acabam por sair furados. Portanto, as poupanças em relação à energia, etc. As receitas que até possam ter sido apresentadas a algum governante que iam vender e ganhar não sei quantos euros na venda dos equipamentos, isto depois não bate certo. O que está a acontecer, e bate certo de facto, com um caráter negativo que confirmamos, é que, ponto número um, não houve, para além, eventualmente, de um ou dois especialistas que foram aqui citados, avaliação positiva relativamente a esta decisão. Existe uma avaliação negativa de muitas pessoas, bastantes mais, provavelmente, do que seria esperado. E, finalmente, esta decisão, que pode ser invertida, coloca-nos justamente na galeria dos visados, na iniciativa da Unesco, que procurou promover a sensibilização para a importância do acesso à rádio e ao acesso à informação através da rádio, quando pela primeira vez decidiu em outubro passado assinalar este ano, em fevereiro, o Dia Mundial da Rádio. Ou por outra, nós que podíamos ser dos sensibilizadores, temos que passar a vergonha de ser dos sensibilizados, ainda por cima dos não sensibilizados. E, portanto, quando vamos entrar na divisão, no triste campeonato, na divisão daqueles que deviam ser sensibilizados e não são, muito mal estamos no contexto internacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Ora bem, não havendo mais inscritos... Sr. Deputado Jacinto Serão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também na sequência da intervenção da Sra. Deputada Catarina Martins, porque apresentou o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, e também na sequência das diversas intervenções que aqui foram proferidas, perguntas e respostas, eu queria deixar aqui bem claro que o Partido Socialista tem consciência das suas responsabilidades a quando da governação, mas é importante também que este governo e quem governa o país neste momento, que não é o Partido Socialista, assuma as suas responsabilidades. E é neste registro que nós atuaremos e estamos a atuar nesta matéria como noutras matérias. E não basta à maioria que suporta o governo escudar-se nas decisões de um governo anterior, dizer que está refém das decisões, tal como ouvimos de forma lacónica o Sr. Ministro ontem responder às nossas perguntas, escudar-se nas decisões de um governo anterior para não fazer nada. É evidente que o governo, neste momento, tem toda a responsabilidade da execução dos destinos do país e tem poderes mais que suficientes para alterar um conjunto de decisões que, eventualmente, não tenham sido bem tomadas em todos os domínios ou nos mais diversos domínios pelos governos anteriores. E nesta matéria, foi dito aqui pelo Sr. Deputado Manuel Seabra que, de facto, a suspensão por Jorge Lacão, na altura que tinha a responsabilidade desta matéria, tinha por objetivo fazer uma avaliação custo-benefício. É evidente que já existiam avaliações e alguns números, como foram aqui ditos pelo Sr. Deputado, mas interessa, de facto, fazer aqui uma avaliação custo-benefício. Isto não é uma operação propriamente fácil de fazer, do ponto de vista matemático e de forma objetiva, porque estes cálculos de custo-benefício, atendendo a todos os problemas que foram aqui colocados, não é possível identificar com rigor quantos é que ficam a perder, quantos é que são excluídos com esta decisão da suspensão da onda curta ou mesmo supressão da emissão em onda curta, tal como parece pelas declarações do Sr. Ministro de ontem, foram muito curtas, por isso não deu para perceber, e também agora pela declaração do Sr. Deputado Azevedo, do Partido Social Democrata, que dá-nos a entender que a decisão é mesmo para manter... e que vai no sentido da suspensão definitiva da emissão da onda curta. Mas isso é uma questão que depois será esclarecido no futuro pela ação do Governo da República. Mas, como estava a dizer, esta avaliação não é fácil de fazer, mas existem técnicas no método da investigação que é possível, ou pelo menos nas técnicas da amostragem e da estatística, que é possível fazer um conjunto de análises junto de determinadas amostras, no universo, mas buscando amostras, e chegar a uma estimação de um valor deste número de pessoas que, de facto, ouvem onda curta. Portanto, haja vontade política para encetar este estudo, e esse estudo é fácil de fazer porque, através das técnicas que nós temos de tratamento estatístico e análise de dados, é extremamente fácil conseguir um valor. E aí chegaríamos, de facto, à tal relação de custo-benefício. Verificar quantas pessoas é que poderiam sentir-se prejudicadas com isto e verificar se, de facto, este valor que, de facto, no cómputo geral do Orçamento de Estado é irrisório, são 800 mil euros, ou 600, mas 800 mil euros, mas são 800 mil euros, de qualquer maneira, portanto, é preciso avaliar se isto realmente, estes 800 mil euros, para emitir a onda curta, se é para 10 pessoas, se é para 1 milhão, se é para não sei quantos milhões, e aí... Portanto, a nossa avaliação política será aí a decisão de dar continuidade à emissão da onda curta, terá um peso muito mais forte do ponto de vista político da nossa parte ou da parte de quem governa. Mas a senhora deputada a senhora deputada Catarina Martins elevou o patamar da discussão para o campo dos direitos humanos, que é uma questão que eu prezo muito e gosto muito de trabalhar e estudar. É evidente que as questões dos direitos humanos colocam-se também na perspectiva que a senhora deputada colocou e que o Estado português está comprometido juridicamente através dos tratados internacionais que assumiu, ou dos compromissos internacionais que assumiu no âmbito da Carta dos Direitos Humanos, mas também esses Estados que aprovam e emitem as, ou deixam, permitem a emissão desse tipo de conteúdos que violam os direitos humanos, também estão comprometidos, por muitos dos Estados que assinaram a Carta dos Direitos Humanos e que estão comprometidos no âmbito da Organização das Nações Unidas. Mas eu não vou, de facto, porque isto seria um tema demasiado, é um tema demasiado interessante, importantíssimo, e o país e nós, como cidadãos e como responsáveis também por estas questões que se prendem com o direito internacional, não podemos nos aliar, e também deve merecer uma preocupação forte por parte dos deputados da Assembleia da República, mas eu, baixando para um outro patamar que tem a ver com a cidadania portuguesa, este sim é um campo que, tal como foi dito aqui pelo Sr. Deputado Bruno Dias, sobre a questão do vazio legal que já está a colocar, tem um problema de legalidade, mas também tem problemas de constitucionalidade no que diz respeito aos direitos de cidadania. Porque um português que imigra, um português que está fora do país, não perde os seus direitos de cidadania portuguesa. E o Estado português, tem, por força da Constituição, e quem tem responsabilidades da execução da coisa pública, por força da Constituição, de garantir a todo o cidadão português estes direitos que estão consagrados na Constituição. E o direito à informação é um deles. Por isso, direitos humanos, no âmbito da cidadania global, se quisermos também ir aos direitos europeus, também poderíamos ir no âmbito da cidadania europeia, mas também no âmbito da cidadania portuguesa, há aqui um conjunto de questões que deveriam ser equacionadas e pensadas e refletidas no âmbito disto tudo, de todo este processo, por parte do Governo e dos deputados que têm a responsabilidade neste momento de sustentar o Governo. Obrigado, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições, nós poderíamos então dar por encerrado este debate. Um momento só, queria fazer três informações. Portanto, daqui a pouco, às 14h30, temos a audição da candidata do Partido Socialista, doutora Estrela Serrano, ao Conselho de Opinião, será na Sala 1. Queria também dizer que amanhã decorrerá um almoço com a delegação parlamentar da Roménia, uma vez que eles tinham manifestado interesse em ter contacto com a nossa Comissão, mas infelizmente a única disponibilidade era a hora do almoço e, portanto, organizámos um almoço com os membros da mesa e com os coordenadores dos partidos políticos. Portanto, também não convém ter muita gente, porque eles são apenas 4 pessoas e, portanto, não poderia haver. Portanto, é só para dizer que, tirando o Partido Comunista e o CDS-PP, ainda nos falta a confirmação da parte do PSD. A Sra. Deputada Francisca Almeida estava a dizer que falta-nos a confirmação, mas se a Sra. Deputada está confirmada. E da parte do Partido Socialista, está confirmado. Pronto, muito bem. Depois, finalmente, só para dizer que o colóquio da próxima terça-feira, houve aqui um pequeno quiproquo que teve que ser decidido, enfim, com algum custo para a Assembleia e para a nossa Comissão, que é o representante do Conselho das Comunidades. Por restrições orçamentais, a Comissão da Comunicação Social, que era para reunir precisamente naquela altura em Lisboa, acaba por não reunir. E, portanto, ele já não podia vir. E eu atravessei-me e disse, não, então a Assembleia terá que custear a sua viagem para cá. E, portanto, esse problema foi resolvido. Portanto, os 3 oradores estão confirmados, os dos grupos parlamentares estão bem. Eu vou enviar-vos, portanto, o convite e o programa, a pedir cada um de vós dissemine pela vossa rede de contactos para nós amplificarmos a promoção do nosso colóquio. Portanto, então até já às 14h30, sala 1.